8:18. Pode olhar aí, 8:18. Nós estamos com o nosso querido médico, Dr. Cláudio Simas, que veio hoje falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa. Bom dia, doutor.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Paulo Melo. Bom dia, Ronaldo Piloto.
Bom dia, doutor.
Bom dia a todos os ouvintes e principalmente a todas as mulheres que estão ouvindo vão ouvir nossa entrevista hoje.
Mas homens também, porque homens também podem ter câncer de mama.
Exatamente, Ivan, podem. São 1%, né? 1% da população, que é 1% que tem câncer de mama, é o homem, né? E o homem, ele precisa se tocar também, precisa se conhecer, mas a predisposição maior do homem é quando ele tem a ginecomastia, que é aquele aumento, aquela hipertrofia da glândula. Então, ele tem de 45% a 50% mais chance de ter câncer de mama. Então, o homem que não tem ginecomastia, praticamente é zero. Mas quando ele tem a ginecomastia, que ele percebe que tem aquele aumento da glândula, sempre é bom estar se tocando para ver se não tem alteração, um nódulo fixo ali, indolor.
Doutor, eu costumo dizer que que 1% quando se torna realidade vira 100%.
Exatamente.
Agora, doutor, antes falavam-se só depois dos 40 anos, né?
Exatamente.
Hoje mudou isso.
Mudou,
né,
Paulo? Antigamente o Ministério da Saúde preconizava dos 50 aos 69 anos. Porque há 20 anos atrás, 15 anos atrás, as mulheres não tinham câncer de mama tão precoce como está tendo hoje. Só que aí o Ministério da Saúde percebeu que está tendo um índice de mulheres jovens com câncer de mama. Então foi muito bom eles terem se atentado e ter baixado para 40 anos, né? Então, a partir dos 40 anos, é um câncer de mama. É um exame de mama que você entra em acordo com o seu médico. A mulher faz o autoexame. O autoexame é só levantar a mão, colocar atrás da nuca e tocar toda a mama. Vai tocando a mama, ela sentiu algo diferente, ela procura a unidade de saúde, vai falar com o médico dela e vai pedir a mamografia. Não existe exame que substitui a mamografia. O melhor exame que tem é a mamografia. E aí
nem o próprio toque.
Nem o próprio toque, não. O próprio toque vai te ajudar a identificar.
Identificar os caroços, né?
Isso, te ajuda a se conhecer, né? A mulher se conhece, mas a mamografia é o exame de ouro, assim, padrão. Então, começou agora a partir dos 40 anos, né? A mulher pode fazer exame de mama, de mamografia, e vai até os 74. E até 69 antes. Então estendeu, porque aumentou a expectativa de vida, graças a Deus, né? Então as mulheres, você pega uma mulher de 70 anos hoje, ela tá super ativa.
Sim.
Ela faz de tudo, ela passeia, ela viaja, né? Então é uma mulher que merece mesmo, tem que ser muito bem cuidada mesmo.
E essa diminuição, doutor, em relação a ter câncer de mama é a alimentação?
São vários fatores, boa pergunta, Ivan. São vários fatores. O sedentarismo é um fator. A mulher que já amamentou, porque tem um câncer que chama carcinoma ductal, que ele dá bem no ducto, onde passa o leite que vai da glândula para o mamilo, né? Então, o tumor mais comum é o ductal, que dá no ducto de onde passou o leite, é o ducto da mama, né? Então, a mulher precisa estar sempre atenta, se cuidando mesmo, se tocando, né? E você perguntou com relação, desculpa.
Alimentação,
desculpa. Então, são vários fatores. A mulher que já teve filho, cigarro, né? O tabagismo, por incrível que pareça, influencia muito. O alcoolismo, o sedentarismo. Quando a pessoa está muito acima do peso, de acordo com o índice de massa corporal, também influencia. Então, são vários fatores que a gente sempre bate em cima, né? Faça exercício físico, para de beber, para de fumar. Mas é cansativo, mas é comprovado cientificamente que melhora. Diminui o índice. Pra vocês terem uma ideia, o ano passado morreram 600 mil mulheres no mundo com câncer de mama.
Puxa vida.
E o câncer de mama, quando é diagnosticado no começo, 95% dele é curado.
Caramba!
Então você vê, a gente precisa curar, a gente precisa rastrear esse câncer, pegar ele no início. Porque quando pega no. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, fez uma previsão de que até 2025, do ano passado para agora, um ano mais ou menos, um ano e pouquinho, no Brasil vai ter 74 mil novos casos de câncer de mama.
Puxa vida.
É muita coisa, então a gente precisa cuidar.
Mas eu acho que isso aí também está ligado à industrialização dos alimentos também.
Com certeza, eu acredito que sim. Poluição.
Poluição.
Querendo ou não, essa temperatura brusca, essa troca de temperatura, tudo isso influencia. O estresse que a pessoa passa no dia a dia.
Também.
Porque se você passa muito estresse, você altera seu metabolismo, altera o seu corpo todo. E o que é o câncer? É uma formação de células desordenada. Então, muita coisa pode acontecer. Então, o que que eu digo? Vamos cuidar das nossas mulheres, vamos, porque é responsabilidade do homem também cuidar.
Claro.
Né? A gente precisa cuidar das nossas mulheres, nossas mães, nossas filhas, nossas esposas, né? Nossas irmãs. E o câncer de mama, ele é muito hereditário, ele é hereditário com relação a mãe, filha e a avó, não tanto, mas mãe, filha e irmãs. São as três que mais podem ter chance de ter, né?
Mas, ô doutor, me diz uma coisa em relação a procura, porque é o seguinte, eu estive na caminhada Outubro Rosa no último domingo.
Perfeito.
O prefeito Neto Donato disse que tem cerca de mil exames disponíveis na rede em São Carlos.
Certo.
E aparece
metade,
500 pessoas. Então, quer dizer, o povo não procura também.
Não procura. Ó, um dado importante, foi muito bom isso. Eu trabalho na UBS da Vila São José. O mês passado, nós tivemos mais de 800 faltas.
Cara, marcaram para fazer o exame de mama.
Não, consultas médicas. Ah. Então foram 800 consultas perdidas, nós os profissionais ficamos esperando. 800 pessoas simplesmente não foram.
E
consulta.
A fila grande.
E atender. A fila grande. A minha agenda tá para finalzinho de dezembro.
Olha lá. Puxa vida.
Então eu não tenho.
Ou seja, se a pessoa tivesse avisado, ó, doutor, não vou poder ir, já a encaixava. Fila podia ter andado.
Exatamente. Seria 800 pessoas que você teria conseguido encaixar, talvez nem tivesse fila.
Olha só.
Foram 800 faltas.
É, 800 pessoas encaixando, talvez não teria fila,
na verdade. E esse absenteísmo, Ivan, tem aumentado. Isso que é. Agora sim, ô doutor. Eu acho que a saúde precisa adotar uma situação diferente.
Precisa.
Você tem que ligar pro cara, perguntar se o cara vai.
Isso.
Ó, eu tinha uma consulta hoje, Ivan. Eu tenho o App Vida. Uhum. App Vida, sei lá como é que chama esse trem.
App Vida mesmo.
Aí, o que acontece? Já mandaram aqui, Ivan.
Confirmando a consulta.
Tá aqui, ó. Tá escrito aqui, Ivan, ó. Olá, Paulo Roberto de Melo dos Santos. Daqui a pouco você tem uma consulta com o doutor fulano.
Ah lá.
Local, Rua Paulino Botelho, bababi, babá. Confirmar ou cancelar? Por que que a capital da tecnologia não adota isso, Ivan?
Tem o WhatsApp lá, a rede, o senhor sabe? No postinho onde o senhor trabalha,
Ivan, eu sei que eles têm um sistema de mandar mensagem para consultar, confirmar exames. Isso aí, eu sei. Isso eu sei que
confirma
existe.
Confirma consulta também. Exatamente. Pô. É procedimento.
É. Exatamente.
Ah, senhor Leandro Pilha, aqui é. Eu quero falar com o Pilha, né? O homem da rota. O senhor precisa adotar essa postura. Não adianta o senhor ir lá na Santa Casa, igual o senhor foi ontem, falar que quem fala mal da saúde não conhece a saúde de São Carlos. A gente conhece muito, sabe por quê? Porque nós estamos aqui recebendo mensagens e reclamações todos os dias da saúde.
É mais fácil não conhecer a saúde de São Carlos quem não é de São Carlos, Paulo Melo.
Que não fica aqui. Né?
Quem porque... fica é só em São Paulo, em Santa Rita do Passa Quatro.
Então, assim, né? Eu acabei de receber, ó, acabei de receber a declaração do secretário de saúde. Leandro, é fácil trabalhar, Leandro, é só se enturmar.
Com as universidades, né? Faz o aplicativo.
É só ir pra cima, é só ir lá ouvir o doutor Cláudio. Ele sabe,
ele tá ali
da comunidade,
ponta.
Por quê? Porque ele tá lá atendendo o povo.
É.
Né? Ele atende o povo, ele sabe quem é quem, ele sabe o que a unidade dele tá precisando.
Sim.
Né? Vai lá na UPA, na vila na UPA da Vila Prado, pergunta também, né? Não adianta, tem que andar, gente. E tem que andar na cidade de São Carlos, não é fora, Ivan.
Exatamente.
É, não é buscar recurso, tá em ordem e tal, tem que ir mesmo, né? Mas tem que primeiro ir lá na onde a dor dói.
Exato.
Na onde o povo sente.
Exato.
Né? Aí vai lá declarar, lá na Santa Casa, que quem critica a saúde não conhece a saúde de São Carlos. Menos, secretário.
Menos.
Eu já fiz várias defesas do senhor aqui nesse microfone, mas hoje tá complicado.
É
muita reclamação, tá crescendo muito, Ivan.
Sim.
Entendeu?
É verdade. Doutor, tá. O senhor faz parte das USFs ou não?
Eu, na verdade, só minha formação é médico de família e comunidade. Quando eu cheguei em São Carlos, eu trabalhei na OSF de Santa Eudóxia.
A gente fala assim, ó, que a população, por exemplo, não procura os exames de mamografia.
Certo.
O pessoal da USF não vai até a família e não pode fazer esse exame? Tipo assim, olha, fazer o autotoque, ensinar o autotoque e falar assim, olha, vai na UBS.
Funciona fazer assim, na teoria, existem as agentes de comunidade, as agentes de saúde, que elas são treinadas, são extremamente prontas para isso. Elas vão na residência e elas podem fazer até a busca ativa, que a gente fala. Procurar se está vacinado, tem algum paciente precisando de fralda, se a medicação, se falta receita de medicação controlada. Então, essa é a ideia, tá?
Certo.
Deveria funcionar perfeitamente assim. Então, eu não. Porque no meu posto não tem agente comunitário de saúde.
Ah, entendi.
Lá em Santa Eudóxia, quando eu trabalhei lá, lá tem. E nós tínhamos até um carro que a prefeitura fornecia para a gente fazer essa busca nas fazendas, na região. Então, eu tinha procurar tudo. Você está com vacina, se tem medicação faltando, receita, fralda, curativo para fazer, isso é uma coisa muito importante. Mas igual o Paulo falou, é muito mais simples você montar a tecnologia, o WhatsApp, por exemplo, e você deixar uma pessoa para confirmar essas consultas um dia antes, ou até horas antes, porque a pessoa, sei lá, vamos supor, eu tenho agenda das 8 da manhã às 4 da tarde. Então são 3 pacientes por hora. Se o paciente chegar dentro dessa hora, ele não está atrasado, vamos supor, está marcado às 8. Se chegar até 8h40, 8h30, ele vai ser atendido.
Sim.
Porque ele está dentro das 8 horas. Então, se você confirmar com o paciente, mesmo no mesmo dia, ó, a consulta do senhor chega às 8 da manhã, o senhor está marcado às 9, às 9 e pouco, às 10, no mesmo dia, você vai lembrar, porque tem paciente que agenda consulta daqui 3 meses, não lembra mesmo.
Não lembra, gente.
Por exemplo, a agenda nós estamos em outubro, aí agendou comigo para dezembro. Chega no final do ano aquela correria, o paciente não lembra.
Entendi.
Eu não lembro.
É.
Então, se tiver essa tecnologia para lembrar o paciente, vai ser melhor. Então, você não gasta dinheiro público à toa. O profissional tá lá para atender.
Você vai
atende,
zerando na fila, né,
e vai
zerando
na fila.
Sim.
E outra coisa, né, Paulo? Se você atende um paciente que tá pré-diabético, é uma coisa do que você esperar ele virar diabético.
É, exatamente.
Um paciente muito que está começando a aumentar a pressão arterial, você muda o estilo de vida dele, tira um pouco de sal, põe ele para ajeitar, ele não vira hipertenso.
Sim.
Então, é prevenção da saúde.
Não adianta o secretário ficar bravo com a gente. Ele tá errado.
Pois é.
E a gente não fala por mal, é pra melhorar.
Sim,
é
claro.
As dicas que a gente dá é pra melhorar. Por exemplo, o negócio do transporte lá, né? Você vai ver o rolo que vai dar, Ivan. Daqui a pouco nós vamos ter mensagem aqui falando que a secretaria não pagou. Eu fui, viajei, peguei o carro do meu cunhado, do meu tio, do meu irmão, fui lá pra Ribeirão, trouxe a despesa e até agora não recebi. Vai ter isso já já. Escuta um burro falando.
Exatamente.
Ó, o Ângelo Raimundo tá perguntando e a menopausa também pode ter alguma correlação?
Tem influência, inclusive por isso que estendeu o rastreio de câncer de mama para depois dos 69 anos, porque a mulher na menopausa, ela tem chance de desenvolver câncer de mama sim.
E tem mulheres que tá entrando na menopausa cedo, né, doutor?
É porque quanto mais cedo ela começa a menstruar, mais cedo ela tem menopausa.
É mesmo?
É. Então, se ela menstruou com 11 anos de idade, essa mulher vai entrar na menopausa bem mais cedo do que as outras.
Ó, o Joãozinho tá falando que ele tem recebido sim, aviso da consulta adiantada.
Olha lá. Que postinho que você vai?
Qual postinho é, João? Tá aqui, ó. Bom dia, Paulo. Eu tenho recebido o aviso de consulta adiantada.
Perfeito.
Isso é bom. Confirmar consulta sim.
Muito bem. Ó, vamos ver que postinho que é.
Qual que é o postinho, João? Manda pra gente aqui, pra gente saber.
Porque eu sei que o AMI e o CM manda.
Não, é importante.
Porque se
é
o
AMI, às vezes partia até da própria. Porque se a unidade já faz a confirmação do exame, poderia fazer da consulta.
Agora,
também.
Talvez é a unidade que o doutor trabalha não esteja funcionando também. É isso?
Não, mas eles fazem.
Mas Ivan, esse aqui recebeu, entendeu?
Eu sei, Ivan. Eles fazem do exame.
De exames,
já faz do exame? Posto da Vila São José e Vila Neri.
Ah, perfeito. São José é o meu.
É.
Então já começou,
então
já implantou.
Já fazendo,
perfeito,
fazendo,
perfeito,
já
ótimo, ótimo.
Então é o povo que tá faltando mesmo.
É, pô. O povo tá faltando.
Só que, pô, tem que avisar, fala, ó, não vai dar pra eu ir e tal, não sei o que, entendeu? Porque assim, você tá fazendo, você tá prestando uma cidadania.
Claro, e ajudando outras.
Porque o cara que tá atrás dele pode ser atendido, né?
Claro.
E não precisa esperar mais tempo pra ser atendido.
Claro, doutor.
E aliás, o doutor, eu tô sabendo que é muito procurado lá, viu?
Eu sei.
Nossa.
Doutor, e o colo do útero? Fala um pouquinho.
Oi, Ivan, realmente é um câncer muito comum através do papiloma vírus, né? Que é sexualmente transmissível. Então, as mulheres precisam estar fazendo o seu exame de Papa Nicolau anualmente. Na verdade, o outubro rosa, a gente fala muito da mama, mas a mulher, de forma geral, é muito importante que ela se cuide, fazer o exame ginecológico, né? A mamografia, o Papa Nicolau, ver como estão os níveis de colesterol, porque a mulher também infarta.
Uhum.
A mulher também tem diabetes.
Sim.
Né? A mulher também tem hipotiroidismo, hipertiroidismo. Tem casos, por exemplo, de mulher que a gente atende, que ela está num sintoma de depressão super acentuado, e não é depressão, ela está com a vitamina D lá embaixo.
Sério?
Exatamente. Então, você dosa a vitamina D, está 12 de vitamina D, o mínimo é 30.
Entendi.
Então, a gente precisa cuidar da mulher de uma forma geral. O outubro rosa é muito parecido com o novembro azul.
Uhum.
Novembro azul era só próstata, agora eles expandiram para a saúde do homem em geral, né?
Uhum.
E o outubro rosa, a ideia é fazer isso também, com que as mulheres se conscientizem e cuidem de tudo, da mama, faça o Papa Nicolau por colo do câncer de colo de útero, que é muito, muito, muito prevalente, que faça os exames de rotina, um eletrocardiograma pelo menos uma vez por ano, ver como está a saúde cardiológica, exames de colesterol e triglicérides, o diabetes, o ácido úrico, importante, a função renal. Então é importante que a mulher normalmente ela se cuida mais que o homem, de verdade.
É,
de consultas
é
médicas, você pega assim num dia de consulta de 25 consultas.
O tamanho do homem só vai quando tá morrendo.
Só.
Verdade.
Ó, de 25 consultas são 20 mulheres e 5 homens por dia.
É, e não mais faz preventivo, né?
Não.
Vai a hora
faz,
que tá já.
E às vezes ele faz o exame e pede pra mulher levar na consulta.
Pra não ir.
Ele não vai. Fala assim, ó, leva meus exames lá pra mim.
Eu sei, Ivan, eu sei.
Sabe como... e só uma história rápida, assim, o outubro rosa começou nos anos 90, né? Lá nos Estados Unidos, e aí eles estavam querendo fazer uma prevenção, uma campanha sobre prevenção de câncer de mama. E teve uma corrida em Nova York, eles distribuíram fitinhas rosa, porque o rosa significa a feminilidade e carinho, aconchego, né, tal. E aí eles distribuíram essas fitas e aí...
Cuidado, senão os esquerda vai bater em nós.
É, hein? Não,
vai falar que você falou que rosa é só pra mulher.
Não, é. E nem foi eu que inventei, né? Isso aí é de 1990, hein, gente? Pelo amor de Deus,
eles, hein?
Em 90 eles definiram isso, então a gente só tá reproduzindo. E aí eles definiram que o rosa seria isso, por isso que o novembro é azul. Isso é antigo, né? Então colocaram o azul do homem e o rosa da mulher, mas isso aí é só
assim. Mas, doutor, nós temos várias cores, né? Nós temos outubro verde também.
Verde.
Enfim, várias
setembro
cores.
Roxo, né?
Isso, várias cores. Dezembro vermelho, que é AIDS, se não me engano, né? Enfim.
E aí no Brasil chegou nos anos 2002, 2001, e aí começou a campanha desde os anos 2000 no Brasil. E aí vem. Só que a gente precisa mudar essa realidade, que o ano passado foram 600 mil mulheres que morreram, é muita gente.
É muita gente.
Mas aí é a questão de não se prevenir, né?
Exatamente. A gente tem, aí entra tudo, né, Paulo? Porque, por exemplo, regiões que a pessoa não tem acesso ao exame, pessoas que não acreditam que o exame funcione, por exemplo, não vou atrás disso, não tenho nada. Então tem muita coisa de crença também. Mas hoje as pessoas, graças a Deus, estão muito evoluídas, estão muito instruídas, né?
Sim.
Então elas procuram mesmo. Então a mulher se faz autoexame, a mulher procura mamografia. Eu já peguei casos de moças de 30 anos querendo fazer mamografia. E aí você tem que conversar, falar, olha, tem caso na família? Não tenho. Fez autoexame? Examinou? Tá tudo bem, sua mama, tá tudo certo. Porque, querendo ou não, você expõe ela a uma radiação desnecessária. Porque é um exame de radiação.
É radiação.
Então você tem que pensar nisso. Você não pode simplesmente falar, mas por que você não pede o exame? Você tem que pensar na paciente. Ela vai tomar uma carga de radiação, vai apertar essa mama dela desnecessariamente. Então a gente tem que pensar nisso também. Porque às vezes você fala, não, eu vou fazer o exame para descartar. Não, vamos cuidar da paciente de todas as formas.
Uhum.
Porque às vezes, igual você pede um raio-x à toa, um raio-x necessário, você está expondo a pessoa à radiação.
É, e o povo não pensa isso, né?
É,
eu quero um raio-x aí, doutor.
E o raio-x é a exposição de radiação. Então não é que o médico às vezes não
faz
quer.
Faz muito mal.
Ele está te protegendo.
Faz muito mal, né?
Tá te protegendo.
Você fazer um raio-x te faz muito mal pra saúde,
pra saber. Uma tomografia. Se o doutor me corrigir se eu estiver errado, acho que equivale mais ou menos a 20 raio-x.
Exatamente, a tomografia.
De uma tomografia.
De uma tomografia.
E tem gente toda hora querendo.
Toda hora querendo. Entendeu?
Entendi.
Aí depois dá um câncer aí.
A tireoide para de funcionar por causa da radiação, alguma coisa.
Tá vendo?
Então,
perigoso,
e às vezes o paciente acha que o médico não quer pedir, mas é porque a gente tá. Naquele contexto você quer protegê-lo. E ele não entende.
E pede de quando precisa mesmo.
Quando precisa mesmo, exatamente.
O ultrassom tem isso também? Radioatividade, essas coisas?
Não, ultrassom não. Ultrassom
é só
o transdutor, a frequência. Ela manda a frequência através do tecido.
É só o raio-x e o
ultrassom.
E
a mamografia. tomografia, mamografia.
Ressonância também.
A ressonância é, também, mas é um, né, campo magnético, né? É. Então o campo magnético dela é a menor radiação.
Muito bem. Chique. Doutor, tem mais alguma coisa que a gente não perguntou que o senhor acha de extrema importância falar em relação ao Outubro Rosa?
Sim, que as mulheres continuem se cuidando sempre, isso é muito importante, e que a gente da saúde, nós estamos sempre à disposição. Quando notou qualquer alteração na sua mama, um nódulo, percebeu que a pele está enrugada, o mamilo está diferente, qualquer alteração na mama, procure o posto de saúde, procure seu médico, se não tiver posto de saúde, procure seu convênio, se tiver, mas procure atendimento. Se tiver na faixa etária, vamos fazer a mamografia para descartar, porque 95% dos cânceres de mama são curados. Então a gente tem uma chance altíssima de cura. Então, quanto mais rápido a gente descobrir, mais rápido é a cura e melhor.
E o câncer do colo do útero também, né? Mas aí tem que procurar o médico.
Tem que procurar o médico. Inclusive.
E precisa ser ginecologista?
Não. Inclusive, o médico de família, o clínico geral, pode estar fazendo esse exame. E a nossa atenção básica de saúde de São Carlos, todas as enfermeiras são treinadas para colher o exame.
Então, assim. Elas falaram aqui quando elas vieram.
Elas são super treinadas, elas fazem o Papa Nicolau com excelência. São, sim, nota mil, de verdade.
Legal. Doutor, eu quero saber se o senhor tem conversado já com o Papai Noel.
Ô, rapaz, as coisas estão chiques demais. Pode dar um spoiler?
Claro, claro.
Beleza, então a festa de Natal vai ser dia 21/12, é um domingo, tá? Porque ia ser num sábado. Mas nós fizemos uma reunião e decidimos passar por domingo, porque tem muitos pais que trabalham no sábado.
Sim, sim.
Então esse pai não ia conseguir levar a criança lá. Então nós passamos pro domingo, onde todo mundo tem condições de ir. Dia 21/12. Nós vamos pegar 5 principais periferias de São Carlos. Vão ser no São Carlos 8, CDHU, Gonzaga, que é a tradicional, o Araci, lá perto do Raspadão.
Ó, que legal, hein?
E no Santa Felícia.
Bastante gente.
Então, nós estamos comprando 10 mil brinquedos.
Sensacional.
Então, nós vamos colocar 1000 brinquedos no São Carlos 8, 1000 brinquedos do CDHU, baseado nas crianças que estão na festa. Então, por exemplo, São Carlos 8, nós levantamos 400 crianças. Nós vamos colocar 1000 brinquedos. Porque vão vir as crianças da região ali, então, para não faltar brinquedo para ninguém. CDHU, mesma coisa. Gonzaga, 2000 brinquedos. Araci e Santa Felícia, 3000 brinquedos cada lugar.
Legal.
Aí vai ter algodão doce, pipoca, já tem 2 helicópteros. Dois.
Esse
aqui. E aí nós estamos com uma parceria lá, por exemplo, no São Carlos 8, é o pessoal da Gaviões da Fiel que tá ajudando, que o Papai Noel deles é preto e branco. Lá embaixo no Zavagra, Abdenur, é o pessoal da Independentes, Torcida Independentes, que do São Paulo, que tá ajudando, então o Papai Noel deles também. Que
legal.
Então nós estamos unindo com o pessoal para fazer a festa deles ficar maior. A gente não vai chegar invadindo, não. Nós vamos somar com eles.
Legal.
Então,
nós
vamos
legal.
Montar algodão doce, pipoca, estrutura
com brinquedos. É, pelo bem comum, né, doutor?
Exatamente,
Todo
Paulo.
Todo mundo tem uma intenção de fazer o bem.
E muita gente tem ajudado, gente. Muita. Pra vocês terem uma ideia, só de brinquedo, nós vamos gastar 100 mil reais.
Puxa vida!
100 mil reais de brinquedos.
Que legal.
E já tá.
E já tem dinheiro?
Já tá praticamente quase tudo organizado, o dinheiro já.
Você acredita? Olha só, que legal.
Mas o senhor vai ver daqui, posteriormente.
Dezembro nós vamos vir aqui pra fazer o das boas novas.
Só o spoiler aí.
E também podemos convidar ele pro Novembro Azul, né?
Exatamente.
Perfeito, já tá aceito,
Tá aceito. Então tá combinado.
Combinado, muito gente, muito obrigado.
Ronaldo, nós temos o áudio de um ouvinte aí, põe aí pra gente, por favor.
Vamos lá, vamos ouvir.
Quem que
esse
é
áudio
que tá falando?
Tchan, que eu também tô curioso pra saber, hein?
Vai Palmeiras! Palmeiras, melhor do mundo!
Conheceu essa voz?
Ah, ele tá fudido.
Esse quem
é,
que é?
Fala. Esse é inteligência artificial, não sou eu, não.
É ele?
É ele falando.
É não ele. Acredita, Paulo?
Vai, eu sei. Vai Palmeiras? Não entendi.
O doutor Cláudio Simas é palmeirense.
Não, eu sou corintiano, isso aí.
Agora eu não entendi mais nada.
Fake news.
Vou morrer e não vou ver tudo.
É, só a barba que é preta e branca.
É.
Mas ele é palmeirense.
E hoje, o dia das, falando de Outubro Rosa, queria mandar um abraço pra uma pessoa especial que todos os dias manda mensagem aqui, que é a dona Cida Melo, né?
É minha mãe.
É sua mãe, dona Cida Melo. Sua mãe também manda mensagem, né?
Isso, Sônia Maria.
Dona Sônia Maria, um abraço pra dona Cida Melo, pra dona Sônia Maria, piloto.
Ô, doutor, eu queria só dar também um alerta, que eu tenho certeza que o senhor vai concordar. Muita gente, às vezes, também morre de câncer porque fica seguindo teorias malucas que estão sendo disseminadas na internet. Como eu vi de uma médica que já faleceu com 80 anos, ela tinha a teoria de que o câncer era um parasita e que toma isso, toma aquilo, toma aquele outro, você resolve o problema, não precisa fazer nada. Resultado, essa mulher morreu com 80 anos de mieloma múltiplo, que é um câncer na medula óssea, do qual as suas teorias malucas diziam que podia curar. E não foi curado. Então, tome muito cuidado com essas histórias e siga o padrão da medicina, que pelo menos tem testes e comprovação.
Ariane Cardeal, este médico tem a minha admiração. Que Deus continue abençoando grandemente, doutor Cláudio. O senhor vai muito além de médico, é um enviado de Deus para as nossas vidas.
Muito obrigado.
Ariane Cardeal é esposa do nosso querido Coronel Cardeal, né? Que comandante legal. Do 38º. E ela fala que, né, o ideal é confirmar as consultas, iria diminuir muito as faltas, né? Mas então, pelo que o Joãozinho falou, Ariane, estão confirmando. O povo é fiada da mãe, não confirma e não vai.
Meu
vai,
Paulo, né? Também eu tenho uma ouvinte aqui que ela usa muito.
Camila Basílio também com a gente, mandando bom dia, muito bom dia. E o Angelão dizendo que eu tô muito pilhado, calma.
Ó, confirmando aí, ó, a Luzia Lu falou, eu também recebo o telefonema avisando da consulta.
Então, retiro o que eu disse, tá? Perfeito. Sobre a confirmação das consultas, tá? Errei, peço desculpa, estão mandando sim. É o povo.
Ótimo,
que é.
O pessoal tá
sem
indo,
vergonha,
tá indo.
Não tá indo.
Muito Perfeito. Bem. Vamos lá, gente, quero agradecer Dr. Cláudio Simas.
Obrigado.
Por estar aqui hoje esclarecendo muito aí sobre o outubro rosa, o câncer de mama, o colo de útero, e dizer que a São Carlos FM, o Jornal Primeira Página, sempre estará à disposição do senhor, e já o convido para novembro, pro Novembro Azul, e depois em dezembro o convido pra festa de Natal das crianças aí, para poder falar um pouquinho, e de antemão convido a sua esposa, que é nutricionista, para falar um pouquinho, que o verão tá chegando. Paulo Melo já quer fazer. Já quer fazer.
A Carla precisa aparecer aqui.
Então, o Paulo Melo já quer fazer o seu regiminho pro Natal.
Eu preciso, que eu tô com um barrigão, velho.
Porque, na verdade, o que engorda não é o que a gente come entre o Natal e o Ano Novo, e sim entre o Ano Novo e o Natal, né?
Aliás,
esse é o problema.
O Paulo Melo falou na promessa de virada de ano: esse ano eu vou comer menos, vou emagrecer. Não cumpriu até agora, mas.
Mas eu mantive.
Ele deixou a promessa pro ano que vem já.
É que tá fazendo o regime da lua, né? Pode comer tudo menos a lua, né?
Obrigado,
gente. Obrigado.
Sopa, muito bem. Posso falar.
Me deixa quieto.
Muito obrigado a todos.
Obrigado.
Nós voltamos,
gente,
ao meio-dia com o Jornal Primeira Página, segunda edição. Até lá.
Eu volto amanhã, a partir das 7. Tenham todos uma abençoada quarta-feira. Fiquem com Deus.
Obrigado pela sua audiência. Continuem com a programação da 107,9 todo dia, o dia todo.